crystal talking trees. They used to sing about.
Acontecia algo extraordinário. Não era possível saber o que veio primeiro, o vírus ou os híbridos. E essa questão se tornaria o maior mistério da nossa existência. Essa é a história de um garotinho muito especial. Um menino chamado Gus. Algumas histórias começam no início. A nossa começa aqui.
O que, que é isso?
Sejam bem-vindos a mais um Tamborcast. E aqui com vocês, eu, Sarcástica Heroína. Isso mesmo. E aqui comigo, quem mais? As minhas 32 personalidades. É, bota uma pausinha aqui, se te compra a minha edição, nunca te pedi nada, eu te amo. Então, pessoal, no episódio de hoje, eu vou estar aqui fazendo um monólogo. Talvez isso seja uma nova era do Tamborcast. Não sabemos. Mas por motivos de forças maiores, forças muito maiores do que nós, o nosso caro host não estará comigo aqui hoje. Mas então eu vou comandar esse negócio, não é mesmo? Afinal, eu sou a segunda pessoa no poder, eu sou sócia. Nós compartilhamos desse empreendimento. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam olhando para si, estejam se resguardando, estejam mantendo afetos dentro das possibilidades, não é mesmo? Então, álcool em gel, máscara e distanciamento social. No episódio de hoje, nós, eu já ia dizer nós, sim, nós, eu e as minhas outras 32 personalidades, vamos o quê? Discutir sobre uma série muito boa que saiu na Netflix. Acreditem, isso acontece. Séries boas que foram lançadas na Netflix. Quando será cancelada? Não sabemos. Já que a Netflix tem essa tendência, né? O que ela dá, ela também tira. Então hoje, nós vamos falar de Sweet Tooth. Eu espero que eu tenha falado certo. Tenho um certo problema com esse tipo de pronúncia. Mas se não, Lucas, faz aquela coisa que eu gosto. Insere aqui a nossa mulherzinha do Google falando.
Sweet Tooth.
Mas antes de tudo, antes de iniciar esse super papo entre eu, vocês e as minhas 32 personalidades, eu preciso trazer alguns lembretes extremamente importantes direto dos estúdios Tamborcast, não é mesmo? Vamos lá! Nós fazemos parte do podcast Condendê.
Podcast
Condendê.
Bem-vindo ao podcast Condendê.
Um coletivo de podcasts baianos. Segue lá, confere, tem outros podcasts super especiais e cheio de gente com muito conteúdo para compartilhar. Ah, mas achou que a gente só estava em uma iniciativa? Não mesmo? Nós somos a Liga da Justiça, os Vingadores, os Mutantes e o que mais vocês quiserem, não é mesmo? Nós também fazemos parte da iniciativa Podcasters Unidos.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play.
Podcasts undergrounds, isso mesmo, segue lá, confere. Também um compilado de podcasts, uma união de podcasters muito supimpa. Bem, eu sou cringe. Brincadeiras à parte, um compilado de podcasts super especiais, como também no podcast com Dendê, cheio de gente com conteúdos especiais, conteúdos extremamente relevantes e de todo tipo. Então, você, se você ainda não consome podcast, está ouvindo e esse podcast é o primeiro, quem sabe, nós somos a sementinha para você perceber que esse tipo de produção de conteúdo é extremamente importante. E falando nisso, vocês sabiam que quem também faz parte do Podcasters Unidos é o Maratona de Sofá? Pois é, e eu estou lá, eu faço parte da equipe do Maratona de Sofá. Então eu vou deixar uma indicação aqui para vocês. Corre lá nos seus principais agregadores de podcast e busca Maratona de Sofá e escute o podcast onde eu e várias pessoas bem viadas comentamos sobre personagens LGBTs que nos inspiraram, atores, atrizes que também nos inspiraram nessa comunidade, nesse arco-íris que nós deslizamos. Vai lá ouvir, tá cheio de coisas interessantes, tá cheio de emoções, não vamos mentir, porque a gente gosta de emoções, de risadas e de muitas informações relevantes. E aí, vamos comigo? Vamos começar!
Tá começando o Tamborcast.
No, God! No, God, please, no! No!
A série que estamos aqui falando hoje, eu vou chamar de A Série, porque vocês já sabem, né? Porque eu ficar repetindo esse negócio, meu povo, com esse meu trava-língua, meu Fisk, falhando. Bom, a série chegou no catálogo da Netflix no dia 4 de junho e foi uma das produções mais assistidas no mês. A série é baseada na HQ homônima da DC e conta com a produção executiva, quem? De Susan Downey e Robert Downey Jr. É isso mesmo. O querido Homem de Ferro de vocês. Ele mesmo, provando que todo mundo pode ser Hannah Montana e viver o melhor de dois mundos, já que ele traz uma produção da empresa antagonista da Marvel, que é a DC. O protagonista da nossa série é o Gus, interpretado pelo Christian Calvary. Ele é um menino meio humano e metade servo que pertence a uma geração de híbridos em um ambiente pós-apocalíptico. Então fica aí, alerta de gatilho, essa série traz uma atmosfera que, se a gente for comparar com o momento atual que a gente está vivendo, vamos conseguir retirar várias reflexões, mas também vamos ter muitas mensagens de esperança, coisas que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Bom, o protagonista ele tem chifres, mas é a identificação dele como híbrido, né? Mas tem outros personagens que nascem com asas, com pelos e até mesmo focinhos e bicos. Os híbridos surgiram depois que um vírus mortal espalhou o caos por todo o mundo. Desde então, eles são caçados e temidos pela maioria dos humanos porque não se sabe se a nova espécie foi a causa ou o resultado do vírus. Então é por isso que o nosso protagonista, o Gus, vive com seu pai na floresta, longe dos perigos da civilização. Logo no início da trama, o Gus quase é capturado por um dos caçadores que busca pelos híbridos, não é mesmo? Antes de sua vida ser salva pelo seu companheiro de jornada, que é o Jeopard, o Nozzle and Nosey, eu acho que eu falei certo, o ator. A dupla, então, embarca, como eu falei, em uma jornada juntos para um lugar mais seguro. Então, por aí, pela sinopse, vocês já sentem, né, que a série tem essa perspectiva de aventura mesmo. Ela te leva nessa jornada, ela faz você acreditar, ela te inspira. Queria dizer que essa sinopse que eu trouxe aqui para vocês, não é mesmo? Esse resumo que eu trouxe para vocês está disponível no site do Adoro Cinema e foi feito por Natália Jesus, tá? Eu queria deixar aqui os créditos, não é mesmo, desse breve resumo que eu achei super legal e trouxe aqui para vocês. Fazendo jus, não é mesmo? E deixando aqui menções honrosas ao meu grande companheiro de podcast, eu fiz algumas pesquisas, certo? E estou trazendo para vocês o quê? Curiosidades. Por que uma série como essa, que é baseada em uma HQ que tem ilustrações belíssimas, né? Uma fotografia belíssima, para você trazer isso para uma outra perspectiva narrativa, você tem que fazer uma boa adaptação. E eu digo logo pra vocês, meus amigos, se nos últimos Tamborcasts eu falei super mal de algumas produções, fui super ranzinza, quero dizer pra vocês, essa série foi uma produção narrativa que a Netflix, inclusive, trouxe pra ela, né? Porque era antes ela estava pra ser produzida pelo Hulu, como é que fala? mas aí eles desistiram do projeto, inclusive o primeiro episódio, pelo que eu entendi, ele foi regravado por causa disso também. Mas voltando, essa série eu chorei, eu ri, Eu me emocionei bastante. E eu senti minhas forças de esperança serem renovadas, porque ela traz muitas mensagens que, se você souber, assim, prestar atenção, ela vai falar de esperança, ela vai falar de política, ela vai falar de possibilidades, ela vai falar de amor, ela vai falar de várias e várias coisas. Então, como eu estava dizendo anteriormente, para você adaptar um quadrinho, principalmente com as expressões que essa obra traz, poxa, o visual da série não deixa nada a desejar na minha visão, tá? Então, deixa eu contar pra vocês, A equipe de criação da série trabalhou com consultores climáticos para deixar o mundo da narrativa mais realista. Para isso, eles se inspiraram nos projetos de Jim Henson, o criador e manipulador dos bonecos Muppets, e que cada elemento da série, eles queriam que parecesse real e feito à mão, principalmente as características dos seres híbridos. Se vocês abrirem logo assim a Netflix e verem aquele frame que passa, vocês vão ver que é um bebê híbrido, logo de cara assim, né, a primeira imagem, e é muito bonito, é muito fofo, você logo se afeiçoa àquela imagem ali colocada pra você. Então, assim, todos os bebês que são apresentados no primeiro episódio, eles são bonecos extremamente parecidos com pequenos humanos reais. Então, são humanos com esses traços híbridos. E aí, o David Gerbert, que é o diretor de fotografia, e o Jim Mickey, que é o cineasta responsável por comandar a série, eles dizem que eles se inspiraram nos filmes do Steven Spielberg. Então, as produções que basearam diversos momentos contidos na série foram E.T., o extraterrestre.
Amo, amo muito. Aquela cena da bicicleta e tudo para a minha carreira.
Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, e Indiana Jones e a Última Cruzada. O último, esse último filme que eu mencionei, o Indiana Jones e a Última Cruzada. Indiana Jones é a cara de Lucas. Eu acho que ele queria estar aqui comentando isso, porque eu... Vamos lá, né? Mas eles comentaram que, inclusive, tem uma cena no sexto episódio da série que eles estão num trem que é exatamente uma analogia, né? Um simbolismo, uma referência a Indiana Jones e a Última Cruzada. E não é só isso, peraí que eu vou trazer mais coisas para vocês. Eu tava lendo, fiz várias pesquisas, como vocês estão percebendo, para contar umas partes técnicas. Por quê? Porque eu aprendi essas coisas com o Lucas, tô aqui reproduzindo a minha Brasil. Mas brincadeiras à parte, eu não sabia de início. Na verdade, eu assisti a série sem saber que o Robert e a Susan Downing produziram essa série. Eu fiquei passada, porque, gente, eu tenho um ranço do Robert Downey Jr. E é isso, quem quiser que derrete em mim, entendeu? Mas assim, fazer o quê? Ganhou pontos no meu coração. E aí eu fui buscar para vocês, inclusive está disponível no site da Veja São Paulo, onde eles falam sobre a produção da série, sobre como é dar vida a essa produção, com semelhanças da trama tão parecidas com a pandemia que a gente vive da Covid-19. Né? Então, a Susan, ela comenta que eles deram uma olhada nos quadrinhos, lembrando que esse quadrinho é um título da DC Vertigo, tá? E eles tinham um acordo com a Warner Bros. Aí, quando eles viram que o Jeff Lemire, que é o responsável pelo quadrinho, ele tinha escrito e ilustrado tudo sozinho, isso chamou bastante a atenção deles dois. Então, a história tem algo marcante. O personagem principal, que é híbrido, metade cervo, metade humano. E eles falam que eles nunca tinham visto nada assim. Então, o desafio era pegar a jornada desse garoto, essa história de amadurecimento tão diferente, tão particular, que acontece, inclusive, em um cenário selvagem, e deixá-la mais acessível para o público. E eles falam que adoraram o desafio. Já o Robert, ele traz que os quadrinhos, ele tem uma amplitude emocional enorme, e os personagens são muito interessantes. Eles queriam transformar tudo isso em uma ótima experiência para toda a família. E aqui faço parêntese. Na minha humilde opinião, eles conseguem. Inclusive, neste momento que estou gravando o podcast, eu estou super pensando em rever, porque essa série se tornou uma comfort série, sabe? Vocês têm comfort série? Conta aí pra mim. Eu tenho. As minhas são Gilmore Girls, Brooklyn Nine-Nine. Vocês têm comfort filme? Tipo, o meu, As Crônicas de Nárnia. Então, assim, eles conseguiram, como eu falei, trazer a atmosfera de quase tudo que eles descrevem que existe no nos quadrinhos. Inclusive, os quadrinhos estão aí disponíveis em uma capa dura edição com vários volumes já compilados. E ele fala que a Susan, quando ela começa a trabalhar com um tema, um personagem, ela se envolve de verdade e não para enquanto não consegue colocar tudo em prática. Olha aí, Susan faz tudo. E ela volta falando que sempre que ela e o Robert fazem alguma adaptação, o primeiro passo é definir uma estrutura para a história e depois fazer as mudanças necessárias para ajustá-las à mídia, ou seja, para o cinema ou para a TV. Mas que eles também precisam de uma motivação. E no caso de Sweet Tooth, a sensação de esperança e otimismo de Gus foram como uma estrela guia para nós. E, gente, isso é o ápice. O ápice da série. A todo momento a gente sente esse garoto, que é um híbrido, que foi criado fora da sociedade, que perde o pai, sabe? Ele se reinventa o tempo todo e nada pra ele. Não há mais tempo para esse menino, sabe? Isso é tão puro, isso é tão, sabe, inocente. E eu vou falar isso daqui a pouco sobre essa perspectiva do arquétipo do inocente que eu identifiquei nele, que faz com que você se lembre de quando você era criança. Você se lembra de quando você era criança? Claro que a gente tem altos e baixos em todos os momentos da vida, sabe? Mas quando você lembra de momentos em que você brincava, que você imaginava, que você sentia que você podia tudo. É essa sensação que essa série te dá. Que apesar das dificuldades, existem muitas coisas que são difíceis, mas não são impossíveis. E se eu comparecer no papo de coach, eu juro pra vocês que não. Eu vou trazer outra perspectiva aqui e vocês vão sentir que tem profundidade, tem respaldo. Então, eles falam que eles adoram encontrar histórias que eles podem assistir com os filhos. Ou que eles podem recomendar às mães. Ou seja, é o tipo de entretenimento que agrada todas as idades. Essa história tem elementos muito reais e o mundo que criamos é muito interessante. O Robert Downey Jr. ele traz uma perspectiva de que é um mundo enorme e é uma história épica. E hoje em dia tudo tem que ser impressionante, né? Tipo, nossa, o que é isso? Onde é que é? Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? E ele fala que ele sempre deixa tudo nas mãos da Susan para garantir que a história seja realista e que os personagens sejam incríveis. Ou seja, mulheres fazem tudo. Mulheres, tudo a ver. Homens, o que fazem? E ele fala que a série tem grandes elementos para chamar atenção, mas também tem personagens interessantes que fazem o público torcer por eles. E foi uma das coisas que eu fiquei trazendo bastante nos últimos, acho que nos últimos 3 casts aqui do Tamborcast, que era o fato de como as narrativas, eu sinto que as narrativas estão perdendo algumas coisas essenciais, que é causar alguns impactos ou muitos impactos naqueles que consomem ela, seja quais forem as formas de narrativa. Mas falando de série mesmo, por exemplo, a gente consome séries e as séries são produzidas numa lógica extremamente capitalista, então é produção, 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 lançar temporada, fazer maratona, e aí, se não foi bom, a audiência cancela, enfim, etc. A gente sabe que a Netflix é campeã em fazer isso e ela já cancelou obras que tinham um fã-clube. A gente ainda usa essa palavra, eu tô me sentindo muito velha. Enfim, tinha um fandom, ficou melhor pra vocês, jovens. Um fandom, sabe, que causava um impacto, que tinha um movimento. E muitas vezes manteve séries que são, sei nem o que dizer pra vocês, super superficiais, sabe? E como uma pessoa que estuda narrativas, que estuda a jornada do herói, que estuda a jornada da heroína, que pensa nisso numa constituição psíquica dentro da clínica, como também no coletivo, e como uma psicóloga de visão analítica e junguiana, eu gosto muito de simbolismo, eu gosto de profundidade, eu gosto dessa coisa de você ter que olhar um pouco mais. Não precisa ser tudo assim, tem coisas que você pode ser dito, que fica muito bem pontuado, que tá na tela, que tá bem, sabe, o quebra-cabeça tá bem montado pra você. Mas também precisa ter um mistério, porque o mistério, ele move a vida. Se a gente souber de tudo, então a gente já tá morto, né? O que é que vai fazer a gente se mover se a gente souber de tudo? Então, eu acho que essa série, ela entrega essa profundidade que, como eles mesmos trazem, já está presente no quadrinho. Eu tô super curiosa pra ler, juro pra vocês que eu tô... Caros ouvintes, se vocês gostam de mim, envia aí pra caixa postal do nosso local de trabalho aqui, do nosso QG. Chama aí, me envia, por favor. Eu preciso desse quadrinho pra aquecer o meu coração. Então, é uma jornada do herói, tem muito presença da jornada do herói, assim, não no sentido que a gente conhece muito popular, apenas do jeito que a gente conhece popularmente nesse processo de cinema, de séries, enfim, etc, mas também de uma perspectiva bem mitológica. Vou explicar um pouquinho daqui a pouco pra vocês perceberem como foi que eu acabei pensando essa série e por que ela mexeu tanto comigo. Mas eu concordo muito quando ele fala que a série tem elementos pra chamar atenção, mas ela também tem personagens interessantes que fazem o público torcer por eles. Eu senti a falta disso, de me conectar com um personagem que eu estivesse torcendo pela jornada dele. E isso aconteceu total com Gus. Gus, você tem meu coração. Tão fofo, tão incrível, tão... Fico emocionada só de lembrar. Vamos lá, então, né? Antes de eu retomar essa parte da jornada do herói e falar um pouco disso com vocês, nessa entrevista que eles deram, que tá aqui no site da Veja, lembrando que tudo que foi citado aqui, todos os links, eu vou pedir pro Lucas disponibilizar pra vocês na descrição do cast, tá? Pra vocês verem na íntegra, verem que algumas coisas mais que eu não comentei aqui. E aí eles são questionados, né? Na série, um vírus catastrófico muda o mundo para sempre. Essa ideia acabou sendo muito parecida ao mundo real por causa da pandemia do coronavírus. Como essa realidade afetou a abordagem de vocês? Gente, eu acho isso aqui super pertinente, porque a gente vai começar, a gente já tá começando a ter uma outra visão, uma outra perspectiva de tudo, inclusive de produções de séries ou de produções cinematográficas, por causa do contexto que a gente tá vivendo. Então, o coronavírus, ele afeta nesse sentido também. Então, a gente vai ter, provavelmente, produções que vão falar diretamente disso. Aqui, um parêntese, por exemplo, Sessão de Terapia com o Celton Mello, né, que tá na quinta temporada agora, que ele mostra o dia-a-dia de um terapeuta psicanalista e tal, etc. Os pacientes que estão representados lá, a forma de fazer os atendimentos, tudo tá retratando o nosso contexto atual. Então, a gente vai ter isso, nesse sentido de literalmente na narrativa aparecer isso, como a gente também tem as questões de produções, de lançamentos que estão sendo e vão continuar sendo afetadas. Então, a gente teve esse adiamento de Viúva Negra, esse relançamento, a gente vai ter lançamento no Disney Plus, a gente vai ter lançamento no cinema, e cada país está num processo de vacinação diferente, né? De flexibilização da questão de contato diferente. Então, tudo isso está perpassando aí a nossa coletividade e a nossa individualidade. Mas voltando, né? Nesse contexto, a Susan, ela responde que quando eles começaram a desenvolver a história, parecia algo impossível, né? Parecia uma ficção científica. No entanto, todos nós passamos, de alguma forma, por uma situação muito parecida. E isso deu ainda mais vontade de explorar as ideias de esperança, comunidade e recuperação. O Robert, ele traz que o Jeff Lemire, o responsável pela HQ, deve ter uma bola de cristal. Coelho evidente sabe ler tarô. Olha aí. Olha ele aí, todo místico. Porque neste momento tão difícil que estamos atravessando, esta série é uma forma de entretenimento que acabou vindo na hora certa. Só um adendo aqui, nesse sentido dele falar, ele deve ter bola de coelho evidente, ou sabe ler tarô. Eu acho que nós nunca poderíamos prever o que a gente está vivendo e nessa magnitude, todos esses impactos. Mas nós, enquanto sociedade, literalmente já vivemos outras pandemias na história. Então, a gente sabe que algumas coisas não são impossíveis. Mas que a gente não teve nada até então semelhante ao que a gente vive. Mas se a gente for pensar numa perspectiva... Aí eu vou puxar a sardinha pro Jung. Pensando na perspectiva junguiana, analítica do inconsciente coletivo, que nós, enquanto sociedade, temos um inconsciente que permeia todos nós de forma plural, de forma coletiva, e que carrega traços da nossa ancestralidade, de alguma forma a gente sempre sabe que amigos estão ali. E toda produção artística, seja ela lá como ela vem, ela é produção de um inconsciente pessoal, mas ela também é produção desse inconsciente coletivo. Então, os simbolismos, as reproduções, você vai encontrar semelhanças em várias obras que podem parecer de cara que são muito diferentes, mas estão falando de temáticas muito semelhantes. E aí eu acho que eu já posso pontuar que é pra mim onde entra essa questão da jornada do herói. Vou pontuar pra vocês rapidinho, porque a gente vai ter um Tamborcast especial Jornada do Herói. Mas assim, quem vai falar da Jornada do Herói é o Joseph Campbell. O Joseph Campbell é um mitólogo, então ele vai estudar, ele vai visar estudar as mitologias ao redor do mundo, certo? Ele não vai focar como muitos outros mitólogos, ou como quase sempre os estudos das mitologias acabavam indo, que é para as diferenças entre as mitologias. Ele vai buscar as semelhanças, ou seja, as bases arquetípicas simbólicas que envolvem essas mitologias. E o Campbell, ele vai desenvolver essa visão em cima de questões de religião, de mitologias, de perspectivas mesmo culturais, sabe? Culturais. Então é importante pensar que o Campbell, ele não vai dar uma fórmula de funcionamento narrativo. Ele vai mostrar as semelhanças mitológicas, ele vai mostrar simbolismo e ele vai mostrar como todo ser humano busca, de alguma forma, esse herói ou heroína interior, né? No sentido de buscar por um sentido, de aventurar-se, de encontrar-se com esses símbolos, de encontrar-se com essas mitologias. E os mitos, com o passar do tempo, passaram a ser narrativas que foram malogradas, que foram mal interpretadas, porque eram narrativas que antigamente estavam ali para dar uma explicação, por exemplo, para fenômenos da natureza. E conforme a nossa sociedade ela se torna extremamente racional, patriarcal, de pensamento patriarcal, ela perde simbolismo, ela perde mitologia e logo ela perde sentido. O pensamento lógico, ele é muito importante. Ele precisa acontecer. Mas quando ele é extremamente polarizado, a gente vai ver sociedades adoecidas e a gente vai ver sujeitos individualmente adoecidos. Então, o Campbell, ele vai trazer, principalmente na obra dele, o herói de mil faces, perspectivas que eu tô resumindo aqui bem resumidinho para vocês. Mas tem um cara chamado Christian Vogler. Ele vai escrever um livro chamado A Jornada do Escritor. O Vogler, ele vai popularizar A Jornada do Herói. Inclusive, A Jornada do Herói com esse nome, a gente vai conhecer por causa do Vogler, porque o nome original, vou colocar aqui assim, o nome que o Campbell dá a essa busca, encontro e ciclo mitológico é monomito. O Vogler, ele vai popularizar a visão do Campbell, fazendo a adaptação daquilo que está contido, principalmente no Herói de Mil Faces, para roteiros de Hollywood. Então, ele trabalhava com a Disney, outras empresas e tal, etc. E aí, ele vai lançar isso, né? Então, a partir desse momento que o Vogler entra com essa perspectiva, as narrativas passam a ter fases. E se você botar no Google aí agora, Jornada do Herói, você vai encontrar os ciclos. E esses nomes que estão aí praticamente escritos vêm da nomenclatura do Vogler, vêm da constituição que o Vogler faz. Então, nessa série, você consegue perceber, sabe, o mundo comum, que é o mundo que o herói conhece. Você começa a perceber o chamado, a aventura. Você consegue ver o personagem, não apenas o personagem sozinho, porque essa série usa de um elemento narrativo muito interessante, que é não mostrar apenas a aventura do Gus, mas de outros personagens, e ela consegue fazer isso sem ser tedioso, sem se perder na linha temporal, sem fazer merda mesmo, que quando as pessoas tentam usar essa perspectiva é bem cagado. Então, você vai conseguindo ver que vai sendo montado um quebra-cabeça para o final culminar em todo mundo que você viu. E você já começa a receber sinais, você já começa a perceber onde você vai se encontrar com esses outros personagens. Então, nós temos histórias belíssimas, né? Nós temos personagens que mostram como essa questão, né, de ter um vírus, ser o profissional que lida com o vírus, pessoas que ficaram isoladas em algumas outras questões. Eu não vou citar o nome dos personagens aqui todos, porque eu não achei necessário, mas confiram a série, se quiserem, deem um Google antes aí também para vocês. Eu acho melhor vocês irem consumir primeiro. Então a gente vai ver todos esses personagens desenvolverem-se dentro de suas aventuras. Mas é claro que o foco fica no Gus, fica no parceiro dele ali de jornada, E é sensacional, não é mesmo? Então eu consigo ver muito dessa perspectiva da jornada do herói nessa narrativa. O que é completamente plausível, porque depois que foi popularizado, é praticamente assim, uma base mesmo que as pessoas que produzem acabam trazendo. E uma outra coisa que eu queria continuar pontuando sobre essa questão, né, do processo pandêmico, a narrativa, enfim, etc. Tem essa questão que eu tava falando do impacto nas gravações, na própria produção em si. A Susan, ela fala que eles tiveram a sorte de filmar lá na Nova Zelândia, porque lá tem paisagens lindas, perfeitas, né? Combinou com o visual que eles queriam transmitir. E diferente da maioria das histórias apocalípticas, isso é uma coisa que, nossa, ainda bem que ela falou aqui, eu não tinha visto que ela tinha falado essa parte, não. Isso foi uma coisa que me tocou bastante. Como, assim, é um cenário apocalíptico, logo isso remete a uma melancolia, uma tristeza, uma perda. Realmente há coisas que não são boas, né? E diferente como ela fala das histórias apocalípticas, em que, inclusive, todo o jogo de cores ali, né? Toda a estética é cinza, empoeirada, com prédios caindo aos pedaços. A ideia principal de Sweet Tooth, é que a natureza voltou a dominar o mundo. Gente, tem umas cenas assim, umas coisas. Sabe o funcionamento. Belíssimo, belíssimo. E isso diz o quanto uma narrativa, ela não só se constitui de diálogos ou do protagonista ali. A produção também envolve essas bases que são os outros elementos narrativos que também contam uma história. Então é trilha sonora, são as cores, são os cenários. Não é à toa que assim, existem narrativas que são marcantes para quem assiste, como as paisagens do Senhor dos Anéis. Então, eles criam essa ideia de distopia de conto de fada. Ou seja, tudo tinha que ser grande, verde e viçoso. Então, o cenário perfeito para contar a história. Eu li em outro lugar, que não é nesse aqui, que o intérprete do Gus, ele ficou muito feliz. Ele disse que ele ficou muito empolgado de estar lá na Nova Zelândia, que ele não queria ir embora, pelo que eu entendi. Ele ficou super deslumbrado. Então, por aí você também já vê como a narrativa, ela conquista, não é? Também quem está interpretando, e o quanto isso é importante, o quanto isso transparece durante toda a série. Você vê que o Jim produziu a HQ, eles dois leram a HQ pensando, bora, eles foram chamados por isso. Os atores também se envolveram, e a gente tá aqui, né? Se eu tô aqui é porque essa narrativa tocou em mim. E se você ainda não assistiu, assista. E se ela assistiu em você... se ela tocou você... Você percebeu? Percebeu como toda essa atmosfera da esperança, inclusive nesse momento que a gente tá vivendo, é muito importante? Então, aí pensando, uma das coisas que eles também discutiram nessa entrevista, né? É como o Jim, ele deu vida a essa distopia de contos de fada. Gente, eu adorei esse conceito, distopia de contos de fada. Meu Deus, como eu fico feliz com essas coisas. Eles falam que eles tinham visto o trabalho do Jim em alguns filmes independentes e sempre o consideramos um visionário. Ele também tinha um ponto de vista bem alinhado com o deles dois, né? Com o da Susan e do Robert. E de que a história tinha muitos temas incríveis para aproveitar, mas que o melhor seria criar um mundo divertido para todos os tipos de públicos. Foi o parceiro perfeito. Ai, que atmosfera. Ai, que delícia. O Robert diz que a Susan já precisou lidar com muitos desafios e problemas, mas uma coisa que não dá para resolver de jeito nenhum é a falta de talento. Então, eita. Gente, eu acho assim... Então foi um prazer trabalhar neste projeto com uma pessoa que realmente entendia e valorizava a história. Jim foi a nossa primeira opção e também a mais importante. Gente, eu falei que o Jim tinha desenvolvido... Gente, é porque fazendo uma restituição da minha fala... Eu tava falando antes do Jeff, tá? Eu troquei os nomes. Eu tava falando quando eu falei que a pessoa, né, produz a HQ é o Jeff Lemire, perdão. E o Jim é o produtor, tá? Foi isso que eu fiquei... Agora deu um delay aqui básico, deu um bug, mas se vocês ouviram aí, eu fiz essa troca, eu percebi agora, tá? Sorry, queridos tamborzinhos, tá? estão aí, todo mundo muito envolvido na produção dessa série incrível, que está disponível na Netflix. E para terminar essa parte dessa entrevista que eu achei super interessante e eu trouxe aqui comentada para vocês, eles perguntam: o que vocês esperam que o público sinta ao assistir Sweet Tooth? A Susan diz: antes de tudo, espero que o público se divirta. Espero que todos tenham a experiência que temos com os nossos filhos, que a nossa família toda se reúna, que a família toda, né, se reúna para assistir e que cada um tenha a sua parte ou personagem preferido. Se fizermos bem o nosso trabalho, as pessoas vão dar muita risada, torcer e talvez chorar. Olha, meus queridos, preciso dizer, viu? Esses dois acertaram em cheio no meu coração, me flecharam com a flecha do amor, porque foi incrível, foi sensacional, uma experiência que há muito tempo eu não vivia, eu não tava encontrando uma narrativa que trouxesse, sabe, essa perspectiva mesmo que você sente, você tá lá com o Gus, você tá lá com os outros personagens, você faz parte dessa distopia de conto de fadas, sabe? E mesmo com todos os pesares e mesmo com esse fundo que lembra muito a nossa realidade, poder sentir esperança de novo em um momento onde é constante a sensação de descontrole e desesperança, cara, não tem afago maior na alma e no coração do que esse, sabe? Isso foi incrível, incrível. Vocês percebem pela minha fala que eu não consigo nem ficar falando coisas muito técnicas, apesar de eu ter trazido essas informações. É que eu só consigo... Amor não se descreve, né, gente? Afetos são coisas indescritíveis. Quando a gente tenta descrever, a gente perde a intensidade da coisa. Então, chega toda nas respiradas, porque só de lembrar... Olha, eu vou chorar aqui no meio desse cast, gente. Eu vou ter que assistir de novo. Eu vou ter que assistir de novo. Mas já encaminhando para o final, não é mesmo? Porque assim é muito difícil estar aqui sem Lucas. Espero que até então vocês tenham gostado de ouvir a minha vozinha. Vou parar de fazer mais um vídeo para vocês. Espero, né, desde já que tenha sido... Que eu tenha trazido informações legais para vocês, relevantes, curiosidades, que tenha despertado o desejo de vocês assistirem essa série. Para quem já assistiu, olha aí, vê de novo. Mas... vamos aqui encaminhando para a finalização, antes de eu fazer umas outras reflexões e etc. Eu queria trazer uma outra perspectiva que me chamou bastante a atenção. É que dentro da visão analítica e junguiana, a gente tem as perspectivas dos arquétipos. Os arquétipos estão aí no mundo a rodo. Por quê? Porque outras perspectivas que não psicológicas também acabaram se apropriando deles, né? O Jung, ele é um cara que ele escreveu as obras dele para ser acessível, querendo ou não. Então, não... Você quer ler Jung? Vai ler Jung, cara. Pai Jung faz tudo. Não, não são obras unicamente acessíveis a, por exemplo, pessoas que estão na minha posição, né, de psicóloga. Então, vale muito a pena. E aí, nessa perspectiva analítica, tem um livro que eu gosto bastante, que é O Herói e o Fora da Lei. Como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos. Esse livro foi escrito, né, organizado, enfim, etc. Todo produzido aí também. Pela Margaret Mark e pela Carol Pearson. A Carol Pearson, que já é famosa, ela é uma autora de um best-seller chamado Despertando o Herói Interior, que trabalha nessa perspectiva de algumas coisas que eu trouxe aqui para vocês. Já esse livro, O Herói e o Fora da Lei, ele traz uma visão mais de marketing. Então, assim, a publicidade. Alô, Lucas. Foi uma das áreas, está sendo uma das áreas. Eu senti que eu gritei no ouvido das pessoas, eu gritei. A publicidade. É uma das áreas que se apropriou desses arquétipos. Resumidamente, o que é um arquétipo? Um arquétipo é uma força viva. Uma força psíquica viva. Eles permeiam, pertencem ao inconsciente coletivo que eu citei para vocês anteriormente. Mas eles podem ser acessados por nós através de representações, através dessa série, por exemplo. Então, através do nosso inconsciente particular, do nosso inconsciente pessoal. E falando em representações, né, por exemplo, as marcas, a Netflix e tantas outras aí têm as suas missões e seus valores, as cores que elas usam, enfim, tudo que é feito é para transmitir alguma coisa, né? Então, os arquétipos, eles aparecem também dessa forma, se a gente for pensar, representativa, materializada. E aí, quando eu tava, assim, assistindo a série, me via muito forte que o Gus era uma representação de um arquétipo que a gente chama o arquétipo do inocente. Que aí, nesse livro, as autoras vão trazer. O lema do inocente é: somos livres para ser você e eu. E qual é a mais bonita? Uma das cenas finais, né? A cena final, melhor dizendo, do último episódio, somos livres para ser você e eu. Esse menino que foi criado isolado, que teve muitas decepções no meio da sua jornada, que teve muitas expectativas frustradas, que foi capturado por um sistema, pelos bolsominions lá deles, porque não conseguiram fazer essa referência. Esse menino vai inspirar uma geração. Ele vai inspirar outros como ele. E ele quer que os outros sejam livres como ele. Não é mesmo? Porque ele é muito livre, apesar de tudo que aconteceu ali, ele continua se mantendo assim. E o inocente que existe em cada um de nós, que habita em cada um de nós, ele representa essa parte que quer viver naquela terra perfeita, onde nós somos, então, livres para ser você e eu. E o Gus, ele busca por isso. Ele vai buscando por um lugar, por uma terra que mesmo nesse sistema pós-apocalíptico, mas é um apocalíptico que, inclusive, tem vida, que todos possam expressar suas particularidades. O desejo básico desse arquétipo é vivenciar o paraíso. A meta é ser feliz. E a sua estratégia é fazer as coisas direito. Você vê que ele tem todo aquele jeitinho de fazer as coisas, né? E o dom, né? Os dons que aparecem são fé e otimismo. Não foi isso que eles estavam falando o tempo todo, que essa série foi construída para mostrar otimismo, esperança? Fé que independe de religião, sempre importante utilizar. O inocente, ele é conhecido como puer, né? O ingênuo, o místico, o sonhador. O puer, né? O puer nada mais é do que essa parte infantil, essa parte criança que eu comecei falando no início para você, não é mesmo? De todos os arquétipos, inclusive, o que tem mais níveis de experienciação é o do inocente, porque as pessoas experimentam tanto no começo quanto no fim da jornada. No início, o inocente tem uma qualidade infantil de ingenuidade e uma dependência simples, quase que inconsciente. O tempo vai passando, né? Ele vai acessando outros níveis e construindo possibilidades. Mas uma coisa interessante é que muitas vezes os nossos adoecimentos, as nossas questões, têm muitas raízes nesse nosso puer, né? Nessa nossa criança interior. E existem coisas dolorosas, por exemplo, Gus perde o pai. Gus é caçado o tempo todo. Mas também existem as coisas boas, né? Como fazer aquele xarope, viver naquele lugar, ter tido aquela experiência, né, com o pai. Então, essa é uma narrativa que traz pra gente a importância de cultivar e olhar pra essa criança interior, né? Olhar pra essa parte nossa que muitas vezes se perdeu quando a gente foi crescendo, né? Ou se fechou por tantas coisas que aconteceram antes. E o Gus, ele diz pra gente: olha, não é fácil, mas tá tudo bem. Tá sempre possível se reinventar, mesmo que o mundo seja apocalíptico, né? As cores nessa paleta de cinzas. Então, é uma série que consegue transmitir isso, né? A importância da inocência. Muitas vezes a inocência, ela, com o tempo, né? Quando você vai saindo desse estado de criança, ela precisa ser algo que você vai acessar sem você ir de forma inconsequente, sabe? É você ver o que ela tem pra te oferecer, você pegar na mão e trazer pra sua realidade, trazer pras suas possibilidades. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais me arrebataram nessa série. O quanto tava faltando uma narrativa pra trazer de novo essa perspectiva de fé, de renovação, de otimismo, de aventura, de desbravamento, não é mesmo? A gente tá vivendo tão recluso, a gente tá vivendo um momento tão solitário, a gente tá vivendo momentos onde os nossos afetos estão tão afetados e muitas vezes estão ausentes, que um cuidado de trazer uma narrativa como essa é um afago no coração. É um afago na alma. E é doce, né? Doce. Não é à toa que ele faz aquele xarope doce, né? É doce o gosto, né? De poder renovar as nossas esperanças. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse cast. Espero que tenha sido doce pra vocês. Não é mesmo? Chega de coisas amargas. Inclusive, eu tava bem amarga nos últimos casts. Essa série deu uma reviravolta no meu coração. Indico super. Quem não viu, vai ver. Quem já viu, faça que nem eu, vai ver de novo. Não é mesmo? Pra capturar novas perspectivas. Espera aí, segunda temporada, terceira temporada, e que não decaia no nível, não é mesmo? Porque eu tenho medo, pra vocês. Ai, se for pra finalizar, que finalize com coerência. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Tamborzinhos, tamborzinhos. Espero que, como eu disse, tenha sido um cast doce, que tenha, enfim, trazido alguma coisa pra você, aquecido o seu coração. Sintam-se abraçados à distância, beijados à distância, afagados à distância. Eu sou Vitória Letícia, vocês me encontram nas redes sociais, melhor dizendo, no Instagram, como Sarcástica Heroína. Lá, vocês podem conferir os meus trabalhos como psicóloga, como podcaster, porque eu estou sempre lá fazendo pontes, alimentando reflexões e flexibilizando conhecimentos. Um beijo enorme em cada um de vocês. Queria poder, meu Deus, realmente estar dando abraços. Fica aqui o meu beijo, também o meu abraço para o meu querido colega e host Lucas. Nos vemos na próxima aventura. E é isso, pessoal. Se a gente não se ver mais, bom dia, boa tarde e boa noite.